Bond. James Bond.
Hello, my name's Forrest. Forrest Gump.
Oh, we need to...
Hasta la vista, baby.
Escurinho do cinema.
Escurinho do cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do Escurinho do Cinema, um programa para quem curte e se diverte com a magia da telona. Aqui você encontra curiosidades, dicas de filmes, trilha musical e muita informação sobre o mundo da sétima arte.
Escurinho do Cinema.
Hoje recebemos Jorane Castro, ela vai conversar com a gente sobre um dos projetos que ela atua na curadoria aqui na Universidade Federal do Pará, é o projeto do Cineclube UFPA. Professora Jorane, muito obrigado pela sua participação, bem-vinda aqui à Rádio Web UFPA.
Bom dia, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web, é muito prazer voltar aqui e, claro, sempre um prazer falar de cinema.
Obrigado, professora Jorane. Para a gente começar essa nossa conversa, queria que a senhora comentasse um pouco como foi que surgiu esse convite para a senhora atuar, né, nesse projeto. A senhora está atuando aí com a curadoria, né, um projeto da reitoria da universidade. Como foi que surgiu esse convite?
Então, na verdade, a reitoria tem a intenção, né, ou seja, de fazer atividades culturais, levar mais atividades culturais para a comunidade universitária, né? E eu acho que o cinema é um bom elemento de comunicação e a gente tem feito regularmente, desde o mês de março, nós temos uma sessão por mês, toda quarta-feira, última quarta-feira do mês, portanto, se programem, toda quarta-feira às 15h30, na última quarta-feira do mês, a gente tem uma sessão de filmes. Geralmente são filmes brasileiros ou filmes que tenham algum interesse para ser discutido, porque geralmente os filmes são acompanhados de debate. Então a gente tem um cuidado na curadoria de pensar em filmes que possam render uma discussão dentro da comunidade universitária. É muito interessante, tem sido uma experiência muito boa.
E aí o público-alvo que vocês pensaram é somente a comunidade universitária? Vocês já conseguiram perceber se, por exemplo, a comunidade aqui ao redor do bairro do Guamá, de repente, de outros bairros, está conhecendo, está frequentando também o cineclube?
Eu acredito que, por enquanto, né, que a gente está começando, é o primeiro ano, nós tivemos até agora 7 sessões, hoje mais ou menos isso. Então, a gente está vendo que, por enquanto, é a comunidade da universidade. Mas, às vezes, não são pessoas que estão aqui, são pessoas que voltam para assistir o filme. E a nossa pretensão, claro, é se comunicar com todas as comunidades que estão aqui no entorno do campus. Porque, né, a gente tem quantas pessoas tem no Guamá, o quanto seria importante que Guamá e Riacho Doce Terra Firme frequentassem o lugar de um lugar de discussão, de debate, de conhecimento que pode trazer o cinema e um cineclube.
Luz, câmera, ação, gravando!
Nos bastidores. O Bebê de Rosemary é considerado um dos filmes mais icônicos do gênero de suspense e terror da segunda metade do século XX. O longa conta a história de um jovem casal que se muda para um prédio habitado por estranhos moradores. Ao descobrir que estava grávida, Rosemary passa a ter estranhas alucinações e vê o marido Guy se envolver com vizinhos participantes de uma seita que desejavam o nascimento do Filho das Trevas. Além do enredo macabro, a obra de Roman Polanski foi marcada por estranhos acontecimentos, desde as filmagens até o lançamento do filme. Uma espécie de maldição teria surgido em abril de 1969, quando o produtor William Castle foi internado com falência renal. No mesmo dia e no mesmo hospital estava Christoph Komeda, compositor da trilha sonora do filme, que morreu por causa de um coágulo no cérebro. Mas o fato mais emblemático foi a morte de Sharon Tate. A atriz era esposa do diretor e foi a primeira cotada para viver Rosemary, mas o papel acabou sendo vivido por Mia Farrow. Em agosto, a atriz que estava grávida foi assassinada a facadas por Susa Aitkins, integrante de um grupo de fanáticos de uma seita da Califórnia. Se a temática do filme provocou os acontecimentos, não é possível saber. Mas a história rendeu ao Bebê de Rosemary sucesso, aclamação e um lugar entre os clássicos do cinema. Escurinho do Cinema.
hoje, recebemos a professora Jorani Castro, curadora do projeto Cineclube UFPA. A professora, a senhora falou um pouco desse cuidado que vocês estão tendo de utilizar a exibição dos filmes para promover algum debate que seja relevante para a nossa realidade aqui local ou brasileira, enfim. E para promover esse debate, vocês já pensam de antemão, de repente, um convidado, um professor, um pesquisador, pesquisadora, que possa, de repente, estimular esse debate, alguém que possa fazer uma mediação? Como é que vocês pensam nesse aspecto?
É, eu acho assim que é importante, por exemplo, que a gente faça um filme, que mostre um filme, mas que tenha um debate, né? Então, por exemplo, quando a gente mostra uma questão como a gente já mostrou, eles não usam o black tie, aí então a gente procurou alguém que pudesse trazer elementos sociológicos históricos daquele momento que o filme retrata. É, nós exibimos José e Pilar, que é um filme sobre a vida do escritor José Saramago. Nós chamamos uma especialista em José Saramago para falar sobre ele. Então, a nossa preocupação como instituição de ensino público é também de mostrar quantas possibilidades, qual é o aprendizado que o cinema pode trazer, né? E tem que lembrar também que nós temos um curso de cinema aqui na Federal do Pará, né, que já existe há 8 anos, e eu acho que é importante que a gente saiba que fazer cinema não é apenas uma atividade de mercado, é uma atividade principalmente de reflexão, não só também uma atividade de entretenimento, né? É uma atividade de reflexão. Então, o nosso exercício tem sido esse. Ainda mais se tratando de uma instituição pública.
Ok. Isso é um aspecto que eu acho que é até importante será mesmo comentar, que é um aspecto que está muito ligado a diversos cineclubes. Eu acho que até a própria história dos cineclubes, eles têm esse momento de exibição e de debate, de reflexão, de repente você conhecer o ponto de vista do outro, de cada um pensar coletivamente o que aquela obra representa, não é isso?
É, porque, assim, a gente pode viver de várias maneiras a experiência do cinema, né? E eu acho que quando a gente consegue completar com uma reflexão e dividir esse olhar não com outras pessoas e aprender com isso, eu acho que é isso que faz sentido. E os cineclubes, dentro da tradição de cineclube, porque a gente tem que lembrar, assim, que houve um tempo em que não havia DVD, que não podia, que não havia streaming, não havia video on demand. Então, você podia fazer filme, você tinha que ter alguns lugares para ver filmes. Então, o cineclube tem uma importância muito grande dentro da construção da cinefilia. Até hoje, tem muitos... e por isso que eu acho que é legal a gente reavivar essa ideia de cineclube, e é isso que a gente está tentando fazer nesse da Universidade Federal do Pará.
Hoje o Escurinho do Cinema está falando sobre o projeto do Cineclube da UFPA, e a nossa convidada é a professora Jorani Castro. A professora Sara comentou logo no início da entrevista que vamos dizer assim, um privilégio ou um olhar que vocês estão dando diferenciado é justamente trazer ao público um contato com algumas obras aqui de referência para o cinema brasileiro, né? Queria que a senhora comentasse um pouco dessas obras que já foram exibidas, né? E o que vocês também quiseram suscitar, né, a partir desse debate, e também até porque acho que é importante divulgar a própria produção brasileira, local, né?
É, porque é um espaço privilegiado, né, da gente poder mostrar aqui na universidade, que é um espaço de reflexão, de pensamento. E eu acho assim, que quando a gente vê, por exemplo, nós exibimos um filme que tem muito a ver com um curso de comunicação, por exemplo, que chama O Mercado de Notícias, que é um documentário de Jorge Furtado, onde ele coloca, justamente ele define o conceito de jornalismo hoje, né, e ele mostra. Entrevista várias pessoas e ele constrói um olhar sobre o jornalismo brasileiro dentro desse filme, que é um documentário. Nós mostramos, como eu lhe falei, Eles Não Usam Black Tie, que é um filme clássico de Leon Isman, com a Fernanda Montenegro e o Jean-Francisco Guarnieri. A gente exibiu, eu não sei se eu vou lembrar de todos os filmes, a gente exibiu também um filme alemão, que chama Deus Lenin, né? A gente exibiu José e Pilar. Então nós exibimos vários filmes sempre com uma preocupação de criar um interesse, ou seja, assim, o José e Pilar interessa as pessoas de literatura, Eles Não Usam Black Tie, as pessoas de ciências políticas, pessoas de história, sociologia, quer dizer, e o mercado de notícias pode interessar quem é de comunicação. Então, na verdade, a nossa intenção, além de ser a questão de você ver um filme agradável, bem feito, conhecer o cinema brasileiro, porque é verdade que a gente tem poucos espaços para descobrir o cinema brasileiro, e eu acho que é muito importante a gente conseguir ter esse momento de descoberta, de reflexão. Então, nosso sentido e nosso interesse é também muito muito nessa ideia de que a universidade pode propor um outro olhar, né, uma outra maneira de fazer.
E acho que isso até reforça o que a gente estava falando anteriormente sobre os cineclubes, né, porque eles também acabam formando um público, divulgando outros artistas, porque, por exemplo, se a gente for pegar qualquer blockbuster americano, eles têm todos os recursos para ser divulgados, usam toda a mídia, todo o que há de favorável para eles, e muitas vezes os artistas, os cineastas brasileiros não têm essa oportunidade. De repente a universidade tem que, de fato, assumir esse tipo de posição, né, professora?
Eu acho muito importante, né, e também para quem é aluno de cinema, para quem é aluno de comunicação, as pessoas têm que descobrir porque o cinema e as artes em gerais é uma reflexão sobre a nossa realidade, né, e eu acho que tem um papel primordial a produção de cinema, tanto documentário como ficção, para quem conhece pouco alguns momentos da história do Brasil, algumas regiões, o quanto a gente não descobre, né, por um olhar aguçado, um olhar de um bom realizador. Então isso é importante, eu acho que, e são assim, eu acho que, espero que essa seja uma sementinha que a gente esteja criando, colocando agora, né, nesse projeto, e que seja uma tradição, que se torne uma tradição dentro do mesmo, da própria comunidade universitária.
Trailer. Meu nome é Karen Alcântara e eu recomendo o filme Um Dia, que conta a história de Dexter e Emma. Eles se conhecem no dia 15 de julho e durante 20 anos a história deles é mostrada nesse mesmo dia e como eles seguiram caminhos diferentes.
Escurinho do cinema.
Rádio Web UFPA hoje está apresentando o Escurinho do Cinema. A nossa convidada é a professora Jorane Castro. Ela está falando sobre o trabalho dela com a curadoria do projeto Cineclube UFPA. Professora, agora eu queria que você comentasse um pouco da organização mesmo do evento em si. Lógico que a senhora não está ativamente participando desse aspecto, mas assim, como a senhora está envolvida aí com essa equipe, como é que vocês estabeleceram, assim, por exemplo, parcerias, de repente contatos, como vocês pensaram a programação, enfim, os aspectos, vamos dizer, mais da organização, de fato, do Cineclube.
O Cineclube acontece toda quarta-feira do mês, no Centro de Evento Benedito Nunes, né, atrás da Reitoria, para quem não sabe, no campus do Guamá, às 15h30. Todas as sessões são seguidas de debate e quase todas as sessões a gente sorteia livros, DVDs, cartazes de filme, né? E são filmes que a principal parceria que a gente estabeleceu foi com os diretores, produtores, distribuidores dos filmes que nos autorizam a exibir os filmes. Os filmes foram todos autorizados. Então, nós exibimos Iracema, do Jorge Bodansky, que é uma transamazônica, que é um filme clássico sobre a Amazônia dos anos 70. Até o convidamos para vir no dia para poder debater com a gente. Infelizmente, ele não pôde. Mas, enfim, tem toda uma ideia que a gente tem de que a gente tem que ter como parceria principal os produtores de cinema. Por isso que a gente dá prioridade para os filmes brasileiros, feitos, o que der para ser feito na Amazônia, a gente faz, e sempre em parceria e cumplicidade com produtores, distribuidores, realizadores que fazem e que confiam na gente para exibir seus filmes.
E, professor, acho que como a gente está no espaço acadêmico, acho que é até interessante, a senhora como uma realizadora, uma cineasta também, mas também atuando por esse viés acadêmico, como é que a senhora observa, por exemplo, a gente, pelo menos aqui na comunicação, na área de letras, também a gente percebe muito uma produção de alguns alunos voltados a alguns aspectos da produção cinematográfica, e agora concurso de cinema e audiovisual, e isso tende a aumentar não só no aspecto de análise, mas na própria produção, né? Como é que está esse debate hoje no âmbito mais acadêmico sobre cinema aqui na nossa universidade? O que a senhora tem contato?
Olha, eu sei que tem duas linhas, né? Dentro da do nosso curso de cinema e audiovisual, que funciona dentro do Instituto de Ciência das Artes, ele funciona em duas linhas. Então, a gente tem uma linha prática, né? Ou seja, alunos que se formam como fotógrafos, diretores, produtores...
Diretores de arte,
ou seja, uma atividade prática criativa, né? Então, eles produzem como produziram agora há pouco tempo a Besta Pop, que é um filme produzido dentro da estrutura da universidade, por alunos que estavam na universidade, e são alunos que estão, e que o filme vai ser lançado, vai ser para festival. Então isso é um projeto criativo concreto, e como esse já tivemos outros filmes, né, que inclusive a gente quer exibir aqui no Cineclube. Alguns filmes do curso de comunicação serão exibidos aqui no nosso Cineclube da UFPA. Mas existe também, além dessa questão mais prática, tem também alunos alunos que são incentivados a produzir uma reflexão, né? Ou seja, são aqueles que vão fazer um trabalho teórico, escrito, que vão trabalhar ou com alguns realizadores que moram aqui, que trabalham aqui, alguns temas amazônicos, ou então, de uma maneira mais livre, poder trabalhar outros temas, como o amor, como algum autor, como o Kubrick, como, né, sei lá, o Walter Salles. Tem várias possibilidades. Então, nós vemos que tem duas linhas. E a gente incentiva essa produção em duas linhas. Uma prática, porque é a essência do cinema, né, do que acontece, da produção. E o outro, que é a reflexão, porque é importante que haja crítica, que hajam pessoas que escrevam, que hajam pessoas que proponham também uma visão diferente, né, sobre aquilo que está sendo produzido aqui. Então, acho que é muito bom. São campos complementares.
Sessão Cult.
Ângela Marques é uma estudante que decide fazer uma monografia sobre a violência no audiovisual. Para isso, ela pede a um professor sugestões de filmes que contenham violência extrema ou pornografia. Após alguns dias, Ângela encontra o orientador morto no auditório da universidade depois de ter assistido um filme misterioso. A curiosidade fala mais alto e a garota rouba a fita antes que a polícia chegue. Ao descobrir o que tem na fita, Ângela se envolve em um mundo perigoso de violência e medo. Esse é o enredo de Teses, Morte ao Vivo, filme de suspense espanhol lançado em 1996 e vencedor de 7 prêmios Goya. Um dos destaques da obra é explorar os subgêneros do horror e snuff movies, que são produções que supostamente apresentam mortes reais. O filme é dirigido por Alejandro Amenábar, que também é responsável por diversos filmes de sucesso, como Os Outros, Abra Los Ojos e Mar Adentro, produções que ajudaram a consolidar uma carreira de sucesso na Espanha e em todo o mundo. Escurinho do Cinema.
Hoje o Escurinho do Cinema está recebendo a professora Jorane Castro e o nosso tema é o Cineclube UFPA, é um projeto no qual ela faz a curadoria. A professora Jorane, fechando essa edição aqui do Escurinho do Cinema, eu queria que você comentasse um pouco, apesar do pouco tempo de realização do projeto, o que você observa que já são resultados, algumas conquistas, você acha que ele tem alcançado o seu objetivo, tem alcançado o público, tem incentivado um maior debate, uma maior reflexão sobre o cinema aqui na universidade?
Olha, o nosso trabalho é nesse sentido, né? Nós estamos trabalhando com uma equipe da professora, quem está também encabeçando o projeto é a professora Maria Taide. Tem um doutorando também que está junto comigo na curadoria, que é o Marco Antônio Moreira, que também é professor substituto do curso de cinema. Então nós estamos, e tem vários alunos dessas equipes, né, da equipe da professora Maria Taide, que trabalha com a gente também nessa questão técnica de realizar, de receber as pessoas. E por enquanto a gente tem tido uma quantidade bem interessante, né, de pessoas, porque o mínimo que a gente consegue é 100 pessoas. Temos que pensar que a nossa sala, o nosso centro de convenções é muito grande, mas a gente já conseguiu colocar 300, 350 pessoas, né? Então, é um projeto muito interessante, é uma coisa que está funcionando muito bem.
E tem potencial para crescer, né?
A nossa ideia é essa, porque a gente está fazendo uma sessão por mês. Imagina se a gente conseguisse fazer todo dia. Imagina se a gente conseguisse fazer com que a comunidade toda fosse para o cinema, né? O que é esse nosso sonho? Que a gente consiga ver, por exemplo, qual é o melhor horário, qual é o melhor, né? Quais são, integrar todas as equipes de toda a universidade. Não é porque você é de física ou de matemática que você não gosta de cinema. Ou que não tenha um filme que não leve os professores a debaterem, que seja de oceanografia, que seja... Tem tantos temas, o cinema ele permite tanto isso, de você debater vários temas, e é essa a nossa ambição com esse projeto, né, de poder comunicar com todos os segmentos da universidade, não só com as pessoas de arte ou de comunicação, que são as áreas mais afins, mais próximas, mas com todo mundo. Nossa vontade é que a universidade toda se interesse, porque cinema todo mundo gosta, todo mundo tem seu filme preferido, então a nossa ideia é essa. Por enquanto a gente está fazendo assim um trabalho bem pontual, mas a nossa pretensão é que isso se prolongue por muitos anos e que seja cada vez mais importante.
Acho que é até importante reforçar esse convite, até porque, por exemplo, quem já convive aqui na universidade há algum tempo, como eu, a gente sabe que já houve vários cineclubes aqui próprio, aqui mesmo no Instituto de Letras e Comunicação, já teve cineclube no PET Física, enfim, então há grupos de pessoas interessadas pelo cinema, e com certeza esse convite, essas pessoas estão convidadas a participar, claro, conhecer o cineclube, né, professora?
Então, convidadas a participar, a vir e a contribuir, porque a gente é um processo, a gente tenta fazer, é um processo, né, democrático. A universidade é um espaço democrático de discussão e de pensamento, né, de que você pode confrontar pensamentos diferentes e construir um lugar melhor. Então, é essa que é a nossa ideia. E eu acho assim, eu queria muito convidar quem puder, quem quiser participar, contribuir, dar ideia, tentar replicar o Cineclube, dar ideia pra gente como a gente pode contribuir com ideias, pra gente poder saber como a gente pode replicar e fazer com que esse Cineclube permaneça e que entre na história, que entre na agenda das pessoas dentro da universidade, entendeu? Por isso que eu tô falando. Por enquanto, a gente tá fazendo uma sessão por mês, que é de tarde, mas de repente, se a comunidade achar que é melhor que seja de noite, talvez a gente consiga ver em outro horário, entendeu? Mais pro fim da tarde, quando já não... Ou entre os dois turnos, a gente pode ver várias maneiras de adequar a realidade. Eu também faço convite aos professores que têm vontade de exibir filmes, né, que queiram debater, que também entrem em contato com a gente, porque eu acho que é muito importante a gente poder fazer esse contato, né? Ou seja, esse contato com a comunidade, porque nós somos tantos e a gente só fica um pouco nos nossos institutos.
Nos nichos,
e acaba não comunicando. Eu acho que o cinema tem essa característica de ser comunicador e ser inclusivo, né? Ou seja, todo mundo gosta, eu acho, né? Espero.
Ok, então fica aí mais uma vez o convite para quem quiser conhecer, participar, colaborar com o Cineclube UFPA. As sessões são sempre nas últimas quartas-feiras do mês, sempre a partir das 15h30. As informações você vai sempre encontrar no portal da Universidade Federal do Pará. Muito obrigado, professora Jorânia.
Não, eu que agradeço o convite. E venham pro Cineclube. Estamos aguardando vocês.
Na trilha do cinema.
Eu sou Elando Fragoso e recomendo a música Good Morning Baltimore, de Hairspray Live.
Funny.
Escurinho do Cinema.
Agradeço então mais uma vez a participação da Jorani Castro e agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. O Escurinho do Cinema fica por aqui. Se você nos acompanha, tiver dicas, curiosidades, quiser mandar uma sugestão ou uma crítica, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail radioweb@ufpa.br, também pelo Twitter e Facebook no @radioweb_ufpa ou ainda pelo telefone 3201-8814.
Escurinho do Cinema.
Escurinho do Cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
O Escurinho do Cinema é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Graziela Ferreira. Gravação e montagem, João Nilo e Genar Silva. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação é das professoras Alda Cristina Costa e Vânia Torres. Tchau e até o próximo Escurinho do Cinema com muita informação e entretenimento para você aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento também sobre cinema.